Testemunhos para a Igreja, volume 2, capítulo 33. Zelo cristão. Há um zelo ruidoso, sem finalidade ou desígnio, o qual não é segundo o entendimento, mas cego às suas manifestações e destrutivo em seus resultados. Isto não é zelo cristão. Este é regido por princípio e não é intermitente. É sincero, profundo e forte, empenhando todo o coração e despertando as sensibilidades morais para o exercício. A salvação de almas e os interesses do reino de Deus são assuntos da mais alta importância. Que objeto existe que reclame maior ardor do que a salvação de almas e a glória de Deus? Há nisto considerações que não podem ser apreciadas levemente. São de tanta relevância como a eternidade. Acham-se em jogo destinos eternos. Homens e mulheres estão decidindo para a felicidade ou a desgraça. O zelo cristão não se esgota em palavras, mas sentirá e agirá com vigor e eficiência. Todavia, o zelo cristão não agirá para se mostrar. A humildade caracterizará todo esforço e manifestar-se-á em toda a obra. O zelo cristão induzirá a fervorosa oração e humilhação, bem como a fidelidade nos deveres domésticos. No círculo familiar, ver-se-á a gentileza e o amor, benevolência e compaixão, os quais são sempre fruto do zelo cristão. Foi-me mostrado que você precisa avançar. Seu tesouro no céu, irmã E., não é grande. Você não é rica para com Deus. Possa o Senhor abrir-lhe os olhos para ver e o coração para sentir e fazer com que você manifeste zelo cristão. Oh, quão poucos sentem o valor das pessoas! Quão poucos estão dispostos a se sacrificarem para levar seres humanos ao conhecimento de Cristo! Há muita conversa, muita profissão de amor pelas almas que perecem, mas conversa é coisa de pouco valor. O que se precisa é fervoroso zelo cristão, algo que se manifeste através de atos. Todos devem agora trabalhar por si mesmos, e quando tiverem Jesus no coração, confessá-lo-ão a outros. A pessoa que possui a Cristo não pode ser impedida de confessá-lo, assim como as águas do Niágara não podem ser impedidas de precipitar-se em catarata. Revelou-se-me que o irmão F. está mergulhado no lixo do mundo. Ele não encontra tempo para servir a Deus, nem mesmo para sinceramente estudar e orar para saber o que Deus quer que ele faça. Seu talento está enterrado. Os cuidados desta vida têm consumido seu interesse pelas coisas eternas. O reino de Deus e a justiça de Cristo são secundários. Ele gosta de negociar, mas vi que a menos que mude de conduta, a mão de Deus será contra ele. Ele pode juntar, mas Deus espalhará. Ele podia fazer o bem. Mas muitos pensam que sua vida é atarefada, de envolvimento em negócios, nada podem fazer em prol da salvação de almas, nada para levar avante a causa de seu Redentor. Dizem que não podem fazer coisa alguma pela metade e, portanto, se afastam dos deveres e práticas religiosos e enterram-se no mundo. Colocam seus negócios em primeiro lugar e esquecem a Deus e ele se desgosta deles. Se alguém se acha empregado em qualquer coisa que não lhe permite progredir na vida espiritual e aperfeiçoar-se em santidade no temor de Deus, deve mudar para uma ocupação na qual possa ter Jesus consigo a toda hora. Irmão F., você não honra sua profissão de fé. Seu zelo é mundano e seu interesse é secular. Você está morrendo espiritualmente e não compreende sua perigosa condição. O amor ao mundo está lhe sugando a religião. Você precisa despertar. Deve buscar a Deus e arrepender-se de suas apostasias. Volte contrito para o Senhor. Seus deveres religiosos se tornaram meramente uma formalidade. Você não encontra prazer na religião, pois tal satisfação depende de obediência voluntária. O voluntário e obediente comerá o bem da terra. O irmão não possui clara evidência de que habitará com Deus em seu reino. De vez em quando você cumpre deveres religiosos, mas o faz apenas exteriormente, pois seu coração não está envolvido. ocasionalmente dá uma palavra de advertência aos pecadores em favor da verdade, mas isso é um serviço intermitente, como prestado a um capataz, em lugar de um prazenteiro serviço de afeição filial. Caso seu coração esteja inflamado com o zelo cristão, os mais árduos deveres se tornarão agradáveis e fáceis. A vida cristã é difícil para muitos, porque tem coração dividido. Tem também mente dividida que os torna instáveis em todos os seus caminhos. Estivessem eles ricamente imbuídos de zelo cristão, que é sempre resultado de consagração a Deus, em lugar de um melancólico brado, minha pobreza, a linguagem de seu coração seria: ouçam o que o Senhor tem feito por mim. Mesmo que você seja salvo, que é muito duvidoso, considerando seu caminho atual, quão limitado será o bem que realizou. Ninguém será salvo através de sua atuação. Poderá o mestre dizer-lhe: bem estar, servo bom e fiel. O que você tem feito com fidelidade? Ocupar-se arduamente dos negócios e cuidar da própria vida. Fará isto brotar dos lábios de Cristo as bondosas palavras: bem está, servo bom e fiel. Meu irmão, Jesus o ama e convida-o a dar meia volta, tirar os olhos da terra e fixá-los num alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Que cessem a leviandade e a futilidade. Que o solene peso do tempo em que vivemos seja sentido por você até que a luta termine. Trabalhe, e se você se consagrar a Deus, sua influência o dirá. A maioria dos familiares do irmão G estão em rota descendente. H leva uma vida sem objetivos. Ela é cheia de vaidade, orgulho e insensatez. Sua influência não tende a enobrecer, não conduz à bondade e santidade. Ela não admite as restrições impostas pela religião, portanto não submete o coração aos seus sagrados reclamos. Ama a si mesma ao prazer e busca satisfação própria. Tristeza, verdadeira tristeza será o resultado, a menos que se volte totalmente e busque a genuína piedade. Pode exercer uma suave, enobrecedora e edificante influência sobre seus irmãos. Deus ama esses filhos, mas eles não são cristãos. Se tentassem viver humilde vida cristã, poderiam tornar-se filhos da luz e obreiros para Deus. Poderiam ser missionários na própria família e entre seus companheiros.